Mas a outra coisa que eu acho que a presidenta poderia ter falado mais era sobre o encontro Rio + 20. Era hora de convocar todos aqueles que ali estavam para se reunirem aqui em junho de 2012 de uma maneira mais firme no seu convite para que eles se reunissem aqui para discutir o futuro da humanidade. E aí, coerente com o seu discurso, ela poderia deixar claro que esses chefes de Estado não devem vir aqui apenas para discutir como mudar a taxa de juros, as paridades cambiais, as proteções comerciais, a salvação dos bancos. Eles têm que vir aqui para discutir de uma maneira muito mais ampla todo o futuro da humanidade e todos os aspectos que nos ameaçam. Coisa, senador Paim, que nós temos tentado fazer aqui no Senado, na subcomissão da Comissão de Relações Exteriores e na subcomissão também da Comissão de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para discutir o futuro da humanidade a ser julgado, construído, trabalhado, analisado na reunião Rio + 20. E para que o senhor tenha ideia, aproveitando esse tempo mais folgado que temos aqui na sexta-feira, eu vou dizer que tipos de perguntas estamos fazendo, senador. Perguntas que vão muito além disso de taxa de juros, taxa de câmbio, que vão muito além da crise bancária. Problemas, por exemplo, como água. Como conservar a água no mundo? Se em 2012 não discutirem como proteger a água doce do mundo, os chefes de Estado e de governo estarão dando a chance de dizermos: eles não estão preocupados com a coisa mais importante do mundo, que é a água para a vida dos animais, inclusive dos seres humanos. Água, como vamos conservar? Segundo, energia. Mas não só qual energia, mas para que energia? Será que não é possível um modelo econômico que precisa de menos energia do que nós consumimos hoje? E um exemplo, senador Paim, está aqui nessa sala. Senador Diniz, se a gente elevasse a temperatura dessa sala em 2, 3, 4, 5 graus centígrados, nós ainda teríamos conforto e reduziríamos em uma quantidade imensa a energia que é gasta para manter esse frio terrível que termina fazendo muitos de nós doentes. Mas não é só isso. Se nós tivéssemos uma arquitetura diferente, numa cidade como Brasília, a 1.000 metros de altura, nem ar-condicionado seria necessário, salvo os raríssimos dias por ano. Mas nós escolhemos uma arquitetura que obriga ar-condicionado. Não é nem só para manter a temperatura baixa, é para trazer o oxigênio, sem o que ele não chega aqui mandado de fora. Não vem pelo vento, porque o vento não entra aqui. Energia, para quê? A ideia de novos indicadores para a qualidade de vida. Como os presidentes vão autorizar sair dessa prisão do produto interno bruto e da taxa de crescimento do produto interno bruto como medição do seu desempenho? Até quando a gente vai continuar medindo o desempenho de um bom presidente pelo aumento do PIB e não pela melhoria da qualidade de vida do seu povo? Quando é que eles vão discutir isso? Vão deixar que isso continue sendo uma ilusão, uma especulação de filósofos? Quando é que essa ideia de que nós temos que buscar o bem-estar e não apenas a produção, quando é que a gente vai trazer isso para o plano da política, tirando ou usando do plano da filosofia? Como é que nós vamos mudar os padrões de consumo? Não é possível continuar o padrão de consumo que nós construímos ao longo do século XX, baseado, por exemplo, no transporte privado e não no transporte público de preferência. Não proibindo que cada um tenha seu carro, mas oferecendo condições tais que ninguém precise de carro, a não ser em momentos especiais. Quando é que a gente vai mudar o padrão de consumo do mundo? Sem o que não é possível manter manter o bem-estar por mais tempo. Veja bem, nos países pobres, só se cria bem-estar subindo o consumo. Mas chega um ponto nos países ricos que o aumento de consumo diminui o bem-estar. Não aumenta o bem-estar. E muitos dos nossos países, inclusive o Brasil, na parcela rica da população, já chegou a esse nível. o aumento de carro é um exemplo. O aumento de carro numa cidade não diminui o tempo que você perde. Hoje, aumenta o tempo que você perde, diferente do começo do automóvel, que era um instrumento da liberdade para você ir rápido de um lugar para o outro. Quando é que a gente vai colocar o conceito de liberdade e do uso do tempo livre como parte do bem-estar que uma sociedade tem para os seus habitantes? Em vez de achar que a produção material, mesmo que diminua o tempo livre, pelo tempo que você se endivida para comprar o produto, pelo tempo que você perde para comprá-lo, pelo tempo que você perde usando nos engarrafamentos, até quando é que a gente vai continuar achando que isso é progresso? Perder tempo, endividar-se. No lugar de um outro progresso, em que você ganhe tempo, vá rápido de um lugar para o outro. O que não quer dizer retrocesso ao tempo que você ia andando, ao tempo que você ia de carroça, ao tempo que você ia a cavalo. Não é retrocesso, é avanço, mas não necessariamente crescimento. É bem-estar, não necessariamente riqueza. E os chefes de Estado precisam debater isso. Os chefes de Estado precisam debater como usar a ciência e tecnologia a serviço da humanidade e não como subordinar a humanidade ao avanço da ciência e da tecnologia. Eles têm que discutir as mudanças climáticas, como já vão discutir, mas de uma maneira mais radical. Não apenas, como parece, estamos chegando, como adaptar-se às mudanças climáticas. É preciso discutir como corrigir as mudanças climáticas. A biodiversidade, como manter a biodiversidade? Nós não podemos deixar que o crescimento ocorra com a destruição da biodiversidade. Tudo aquilo que for necessário para o crescimento, que exija destruir e exige... Não há como você produzir uma coisa sem destruir outra. Não há como você fazer uma escultura maravilhosa sem destruir o mármore. Mas como é que a gente faz para que a parte da biodiversidade que tiver de ser destruída no processo de produção, ela seja reposta, ela seja protegida? O problema da migração. Como é que a gente vai enfrentar o problema da migração no mundo, que hoje se dá de milhões e milhões de pessoas? E mais grave ainda, como é que nós vamos enfrentar o problema dos refugiados, que hoje compõem talvez a quinta, sexta, sétima ou nona maior população do mundo? O país, um dos países mais populosos do mundo hoje, é o país composto da soma de refugiados espalhados pelo mundo. É um país sem bandeira, é um país sem constituição, é um país sem hino nacional, é um país sem idioma. É um país sem sentimento pátrio. É um país dos despossuídos espalhados pelo território do planeta. Eles precisam debater isso. Eles precisam debater uma quantidade grande de temas que nós temos feito a discussão quinta-feira, cada quinta-feira à noite, aqui na comissão da discussão de 2020, como subcomissão da Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo ex-presidente Collor, que foi o presidente no momento que fez em 1992 a Eco-Rio, e foi quem deu a ideia ao presidente Lula de defender nas Nações Unidas esse encontro do Rio mais 20. Nós temos debatido, e eu lamento que a presidenta Dilma tenha perdido a chance de dedicar uma parte maior de seu discurso ao encontro Rio mais 20. Mesmo assim, não se pode deixar de dizer que foi um discurso que engrandeceu e muito a pátria brasileira. Foi um discurso que sinalizou de uma maneira importante que do Brasil pode surgir propostas ou pelo menos questionamentos sobre o futuro da humanidade inteira no cenário onde as nações hoje se engalfinham para discutir como resolver a taxa de juros e não como resolver o problema da queda do bem-estar da humanidade, mesmo nos momentos com tanta riqueza. Eu concluo, senador Paim, dizendo que quando a gente analisa a história da Europa no século XX, em duas terríveis guerras, a gente percebe que já houve crise maior do que essa que está se vivendo. Mas eram crises no meio de destroços de guerras, não crises no meio de riquezas econômicas. A crise de hoje tem essa característica novedosa para o mundo inteiro. Esta característica, de fato, novo, é uma crise no meio da riqueza. Não é uma crise por conta da destruição que as bombas fizeram nas cidades alemãs. Não é uma crise pela mortalidade, pela morte de milhões de jovens soldados nas trincheiras da Primeira Guerra. Não. É uma crise no meio do luxo. É uma crise no meio da riqueza. É uma crise no meio de um consumo desmesurado. É como se dessa vez os destroços fossem dourados. Os destroços não são cinza, como eram os tijolos dos resíduos das bombas dos aviões americanos sobre as cidades alemãs na Segunda Guerra. Não tem a cor cinza a crise de hoje, tem a cor dourada, a cor da riqueza imensa que a economia produziu e que nós não estamos sabendo administrar. Porque mantemos o mesmo conceito de dourado, baseado no consumo e não mais baseado no bem-estar. A presidenta fez um belo discurso, um grande discurso, um discurso histórico, mas eu queria que tivesse sido ainda mais ousado e que ela tivesse tocado em pontos mais radicais para que o mundo inteiro soubesse que aqui, no Brasil, que é um país que é um resumo do mundo inteiro, o Brasil é um país muito parecido com a civilização inteira na sua riqueza e pobreza, nos seus índices de renda per capita, que é igual à média do mundo. Nós somos a média e nós temos uma massa crítica de pensadores capazes de formular propostas e, antes disso, até formular questões para que o mundo analise a crise atual com olhos diferentes dos olhos tradicionais, com olhares livres dos preconceitos, dos mitos, das visões tradicionais que nós herdamos do passado e que são as causadoras da crise e que, por isso, com esses olhos, nós não sairemos da crise. Com essas perguntas, não encontraremos as respostas certas. Faltou isso, presidenta Dilma, mas, de qualquer maneira, parabéns, porque seu discurso já foi bastante positivo para que o mundo visse que aqui tem gente preocupada, embora ainda não tão ousadamente como é preciso.